chegamos ao episódio 4 de Agrético, chamado de Casamento. Retsuko e uma amiga, que a gente não sabe qual é o nome, porque não foi falado em momento nenhum, mas é uma gambazinha. Até bem bonitinha, eu gostei. Uma gambazinha, bem no estilo Pepe Le Pew, né? Uma gambazinha bonitinha. Elas vão numa festa de casamento de um casal amigo deles do colegial. Um casal, segundo elas próprias, totalmente inusitado, porque é um rato casando com uma gata. E agora é uma gata mesmo, tá? Agora não é uma jaguatirica, é uma gatinha mesmo. Como é costume no Japão, os convidados dão dinheiro de presente para os noivos. E aí, o que que acontece com esse momento dar dinheiro na Retsuko, Ana?
Bom, ela leva o cheque para dar o... O cheque é um envelope, né? Pra...
Não é um cheque, não. É um envelope com 3 notas de 10 mil.
É, olha, bom, gente, é bom lembrar que o câmbio entre ienes e reais deixa a gente confuso. Você vê um valor assim de 30 mil ienes e você acha que é uma fortuna. É, para um brasileiro assalariado, você faz a conversão da 1.100 reais. É uma boa grana também, mas não é. Não dá para comprar um carro.
E se você parar para analisar que ela é uma estagiária, aquilo ali é simplesmente o salário do mês dela, tá?
É, eu quando comparei com a realidade dela, eu achei que era dinheiro demais, sinceramente. Mas ao mesmo tempo, como falou, é questão de cultura. São pessoas que convidaram ela para um casamento, ela tá indo... Aqui no Brasil a gente faz aquelas listas, né? Deixa nas lojas americanas, você vai lá, escolhe aquilo que você pode pagar e compra a lista de casamento. Lá é diferente, você dá o dinheiro, já dá direto, aí os noivos fazem com o dinheiro que quiserem. É aquela coisa, de novo, de ser certinha, então você tem a pressão de querer agradar os noivos e fazer o melhor, o seu melhor. E o melhor dela foi dar esse dinheiro, mas ela deu com um sacrifício. Tá, segura o envelope, mas ela tá ali, segurando de volta. Mais um pouco, tinha que cortar a mão dela fora pra tirar o bendito do envelope da mão.
Aí, depois dessa cena, estamos já no escritório, a Retsuko tá lá se vestindo junto com a Fênico, e ela reclama com a Fênico que ela vai ter que ficar sem comer fora, ou seja, ela vai ter que ficar só na base da marmita por um mês inteiro por causa daqueles malditos 30 mil que ela deu pros noivos, né? A Fênico diz que ela só dava 20 e que se dane a opinião dos outros, mas aí a fofoqueira acaba aí. Fala que 20 mil não é uma boa, porque 20 pode ser dividido por 2, e isso faz com que o casal se separe. A Fênico, obviamente, nesse momento, fala que isso é crendice do japonês, uhum. E é mesmo, é uma crendice do japonês essa história, e que, na verdade, é tudo para, vamos dizer, deixar em dia... o mercado, né, de fazedores de casamento, essas coisas assim, né? Bom,
eu admito que eu achei estranho, porque 30 mil ienes, você também divide por 2, dá 15 mil pra cada um, se é esse o problema.
É, né? Não, mas isso é do japonês, tá?
Deve ser
japonês.
Alguma coisa relacionada ao múltiplo de 2, né?
Né, quando um número começa com um número ímpar, eles não acham possível dividir, entendeu? Isso é coisa da cultura japonesa. Número ímpar não divide, não interessa se é o número no começo ou no final do número, né? Se é o numeral que é do começo ou do final. Mas se começa com ímpar, eles não contam como sendo divisível. Mas, sei lá pra lá, coisa japonês. Pô, veja bem, Japão. Pronto, já entendemos isso. Cena seguinte, o Porcão e a Tsubone tratam a Retsuko como um robô, enchendo ela de mais trabalho ainda, e ela começa realmente a agir como um robô. A Tsubone, inclusive, aproveita para tirar a limpo aquela história da retrucada que ela deu no outro dia e faz a Retsuko se comportar também como um cachorrinho, dar a patinha, essas coisas do gênero. A Fênico se assusta com o comportamento robótico da Retsuko. E no intervalo, depois de tomar uma água, que no Netflix tá escrito água, eu até fiquei espantado deles botarem água escrito na garrafa. É o único momento em que eles traduziram um letreiro ou chamada, não sei porquê, mas tudo bem, eu gostei. mas não tem problema. Ela volta ao normal e o Haida e o Fenneco começam a tirar sarro da Hetsuko robô. Ela fica chateada com isso, pega sua marmitinha e vai pros arquivos comer escondida. Por quê? Porque o que tem na marmita pra ela ficar escondida, Ana?
Olha, de novo deve ser alguma coisa da cultura japonesa. A Hetsuko tá comendo sozinha e, na verdade, ela tá comendo sozinha por dois motivos. Um, ela tá querendo realmente paz. Isso sim. E dois, tem alguma superstição japonesa de que a moça solteira precisa pegar a torrada e passar bem... usar ela como a colherzinha na maionese, no creme, pra poder levar a boca, porque se ela não fizer isso, ela não casa.
E também tem outra, na minha opinião, é que ela não queria que a galera visse ela comendo pão com maionese, porque, porra...
É o terceiro motivo.
É o fim,
né,
da pobreza, a pessoa tá comendo no almoço pão com maionese, né? É o fim de carreira isso.
Por mais que esteja bonitinho, organizado como um bom bentô, ali as coisinhas bonitinhas arrumadas na marmitinha, mas ela tem essa coisa do... Realmente, eu não tô querendo que as pessoas vejam que eu tô pobre. Dois, eu quero ter paz e sossego pra comer. Três, ela complementa. Eles simplesmente vão me matar se me virem comendo desse jeito. Porque é o que a moça que deseja algum dia casar tem que fazer.
Mas aí, o que que ocorre? A Hetsuko, durante esse seu maravilhoso almoço, ela recebe uma ligação da... Pepe Le Pew, né, da gambazinha, dizendo que o casamento que elas foram, o casal se separou logo depois das bodas. A Hetsuko fica puta da vida porque a porra dos cretinos ficaram com os 30 mil dela e o casamento nem aconteceu direito, tanto que a outra falou, miga sua louca, essa porra não valia nem mil, quanto mais 30 mil. E ela solta o heavy metal de novo, né? Ela fica lá irada e tensa no casamento dela. Nesse meio tempo, a Dragão Tsubone procura a Hetsuko para que ela abra um pote de conserva que tá preso. Naquele melhor estilo pote de conserva, né? Pote de picles que a pessoa não consegue abrir porque a porra tá presa a vácuo. O Haida, ela procurou o Haida para saber se ele sabia onde é que tava a Hetsuko, e o Haida ficou preocupadinho com a Hetsuko de ter que abrir aquela porcaria daquele pote. A Fenneco, que é a Fenneco, né? A nossa querida Fenneco olha pro Raido e fala: ah, você gosta da Hetsuko, né, seu cretino? O Raido: que é isso, mulher?
Não, imagina.
Tá doido, você tá tirando?
Tá doida?
Imagina, que absurdo, como é isso? Como é que não? Que é isso, mulher? Tira disso, mulher. Aí, nesse meio tempo, a Hetsuko ficou irritada com a história dos 30 mil e planejou seu próprio casamento. Começou a pensar de que se ela quiser pedir demissão, ela pode. Se ela casar, ela pode pedir demissão, virar dona de casa e canta um death metal de alegria. Cara, que coisa contraditória. Ela expressar alegria num death metal. Nesse meio tempo, dona Ana, quem é que passa no corredor em frente à porta dos arquivos?
Quem? As nossas damas de ouro, o Ashimi e Gori, estão passando distraidamente, mas sempre elegantes, sempre no salto alto, sempre no lacre, né? Mas elas acabam percebendo um pouco daquele ruído do death metal, que elas não sabem de onde está vindo. Você percebe elas rapidamente acelerando o passo de oita e segue adiante.
É daquele tipo, que porra é essa? Dá licença, desculpa, peraí, tá bom? Já foi.
Mas veja bem, elas...
Só que elas não falam nada, cara, é tudo na cara, é tudo na expressão facial, é sensacional.
E é o famoso, tá, isso foi apavorante, mas eu não vou perder o estilo, não vou cair do salto. Simplesmente vão em frente.
Depois de desestressar, a Hetsuko sai dos arquivos e encontra o Haida, ou o Haida encontra ela, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ele fica preocupado para saber onde é que ela estava, ela fala que estava comendo, e ela pergunta ao Haida se ele prefere que a esposa trabalhe ou fique em casa. O Haida diz que ele prefere que a esposa trabalhe para ser ajuda, porque um incentiva o outro, tal e coisa, porque o dinheiro dele também não daria para sustentar a mulher sozinha. E a Hetsuko descarta o Haida por causa disso como futuro pretendente. A Hetsuko, sabendo que vai precisar dar uma melhorada no corpo dela, porque ela é meio gordinha, não, ela é fofa, né? Ela é linda, mas ela se acha gorda, não posso fazer nada. pegam a pilha errada da Tsunoda, né? Que a Tsunoda falou, você quer boy? Você tá querendo um boy pra você?
Não quero.
Você tem que emagrecer então, minha filha, que você tá muito gorda. Ela não fala com essas palavras, mas ela dá a entender isso. E aí, a Hetsuko vai atrás de uma aula de yoga pra poder emagrecer e ficar mais bonita. E é aí que a Hetsuko conhece o terceiro melhor personagem, que ele só perde pra Washimi e pra Gori, tá? Mas ele é o terceiro melhor personagem, que é o sensei de yoga, que eu apelidei de Mestre Wei Wei. Descreva Mestre Wei Wei para nossos ouvintes, Ana.
Bom, Mestre Wei Wei, ele é um porco também, né?
Não. É um canguru.
Canguru?
É um
sério?
Canguru. É um canguru.
Mas eu não vi bolsinha nele. Bom, pensando bem, ele é...
Porque ele é canguru macho. Porra, bolsa de canguru fêmea, Ana, pelo amor de Cristo. Você quer um macho de bolsa, Ana?
Olha, neste mundo moderno, tudo é possível.
Não, Ana, não, Ana. Feia, Joaninha, não.
Nossa, isso que eu chamo de estar atacada. Bom, olha, sinceramente, ele pra mim tem cara de porco. Mas se é um canguru...
Não, mas é um canguru.
Então, é o canguru. Tá, sabe o que é? Eu não vi cauda de canguru nele. Acho que é isso que tá me deixando meio confuso. Ele na verdade, tem um corpo de fisiculturista, né? A parte de cima é mais forte. Aquele triângulo, né? Os ombros bem largos, dá uma afinada na direção da cintura. E ele é muito, como eu direi assim, é muito falante, né? Ele fala bastante.
Nossa!
É uma expressividade, assim, ímpar, né? Tudo que ele fala é wei wei, wei wei. Wei Wei, que é devidamente traduzido por proteína, proteína, proteína.
Isso! Porque no original não é o Wei Wei. Cara, é outra sacada de gênio do pessoal da dublagem. Cara, o povo do Netflix, meu Deus do céu, vocês estão de parabéns, meus queridos. Puta que pariu, vocês estão de parabéns muito. Porque o que o cara fala é protein. Que seria proteína, mas só que isso não caberia na boca, na dublagem. Então, porra, é Wei Wei. Wei Wei cabe perfeitamente. Aí,
Eu vi uma imagem dele aqui, mas ele tem a cauda tão pequena que agora que a gente... Ele é um fisiculturista mesmo,
mas
a cauda ficou pequena.
Mas tem.
Em vez de diminuir outra coisa, diminuiu a cauda.
Tá, aí a Retsuko conhece o mestre, primeiro ela acha que é só um marombeiro, que ela acha que tem também alguma sala de crossfit ali, mas depois ela descobre que ele é o mestre. Ela não só descobre que ele é o mestre, o sensei da yoga, mas também ela descobre que o Washimi e Gori estão na aula de yoga também, cara. É sensacional como elas olham para a Retsuko sendo puxada pela camisa pelo mestre Wei Wei, levando pro dentro da sala de administração da yoga. Ó, Wei Wei. É pra eu assinar? Wei Wei. Então tá bom, eu assino, né? Fazer o quê? Já tá assinado, não tem problema. No dia seguinte, o Raida convida a Retsuko pra sair, mas ela dispensa porque naquele dia ele vai ter aula de yoga. Mais uma vez, a Fênico, com a sua risada psicopata...
O Raida tá apaixonado.
Só que dessa vez com o Raida, que o Raida fica puto, né? Estamos na primeira aula de yoga da Retsuko. Duas coisas que a gente precisa ver que vão sempre se repetir nessa aula. Primeiro, o sensei nunca dá aula. Você está lá no fundo da cena, o mestre só fazendo flexão enquanto fala wei, 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 caramba, quatro. Enquanto que a assistente dela, que é uma lêmure, é quem dá a aula mostrando as poses da yoga, tal e coisa. Nesse meio tempo, a Retsuko fica de olho na Washimi e na Gori, que também ficam de olho na Retsuko. Cara, é sensacional essas cenas da Retsuko na academia de yoga. A Retsuko fica sem jeito de ir cumprimentar, porque ela acha que perdeu o timing de se apresentar para as duas superiores da empresa, mas a Gori Cara, que é sensacional a Gori. A Gori é uma coisa maravilhosa, cara. É uma criatura de luz, cara. Ela não se faz rogada, ela vem naquele estilo, oh, eu vou lá me apresentar, eu vou lá me apresentar. E fica as duas sem jeito. Oi, eu sou a Gori, oi, eu sou a Redskull. Elas tentam falar, só que uma atropela a outra, uma não consegue se apresentar pra outra. E aí chega o Ashimi na sua classe e elegância, dá aquele batida de trocar de luta livre, né? Aquele de quem vai trocar de lugar. E aí ela, oi, eu sou o Ashimi, sou a secretária do presidente. Essa é a Gorizinha, chefe do marketing. Quem é você? Ah, eu sou a Redskull, eu sou da contabilidade. Prazer em conhecer. Finalmente elas se tornam amigas!
E a Fofura explode.
Oh, aí sim que não era kawaii, agora é kawaii até dizer chega. Na volta da Yoga, a Redskull recebe novamente uma ligação de novo da Gambazinha. Só que dessa vez com boas notícias, que o casal voltou, está no maior love, tá tudo numa boa. E ela, ah, que bom, agora valeu a pena os 30 mil que eu dei pra ele. E é assim que termina o episódio 4.
Sugita shanai.